ジビファイアユーユー白書ライブアクション。Então a gente vai se desligar um pouco dos comics americanos hoje para falar de um dos mangás mais fodas que já foram criados na face da Terra, que é o Yu Yu Hakusho. Aqui no Brasil também a gente pronuncia como Yu Yu Hakusho. Então, um dos autores também mais aclamados aí, né? O senhor Togashi, esse cara aí que é amado, odiado por muitos, né? E aí agora ele ganhou a sua obra original, né? Vamos dizer assim. Ganhou um live action na Netflix. Então nada mais propício do que eu falar da série, que eu assisti aos 5 episódios, e também falar, assim, primeiramente do mangá, que focando nesse primeiro arco, ou primeira saga de histórias, que foi adaptado para o live action da Netflix. Então vamos lá. O live action começa ali no episódio 1, vai adaptar a morte do nosso protagonista, o Yusuke Uramesh, o delinquente, o sem jeito, o afobado, o sem jeito, o mal educado, que ninguém gosta dele. Esse é o protagonista dessa história. Assim como no anime, é passado disso um pouco. No live action, eles puxam mais um pouquinho da sardinha do mangá, porque no mangá ele fuma na escola, e é um filho da puta lá. E no anime um pouco amenizado isso. Então o live action vai trazer esse lado sombrio do Yusuke mais aflorado. Mas vai ficar um pouco mais aflorado também que ele é um cara de bom coração, assim, vai salvar os outros e tal. No mangá e no anime fica mais tipo, por sorte, bondoso por ocasião. Ele não vai atrás de salvar as coisas. Vai estar tá ali na frente dele, vai dar uma ajudinha. Mas se não for isso, já era. O cara é mal. Mas mal mesmo, brutal, é a morte do Yusuke nesse live action. Meu caraca. No original, ele é atropelado por um carro. Aqui já tem um envolvimento com um demônio que possui um motorista lá e sai matando todo mundo. O live action mostra o personagem principal entrando debaixo das 4 rodas do caminhão. Acho que todas as rodas passaram por cima dele e o live action mostra isso. Meu Deus, a infância foi atualizada. Meu Deus, depois lembrando do que eu assistia na TV Manchete e agora, nossa, que evolução. Ponto positivo pro live action. Então, assim como no original ele morre, mas ele ganha a chance de retornar à vida. Essa parte foi muito boa, porque assim que ele tá falando com o filho do senhor Imadayo, o Koema, ele dá essa chance pra ele voltar, só que ele fala assim, não, foda-se. E ainda, olha só, que parte emocionante. Eu nunca me emocionei no mangá ou no anime quando o Yusuke fala, ninguém me quer mesmo. Cara, no live action isso ficou muito bom, esse drama, onde ele é esse cara pé rapado, tudo que ele faz dá errado, ninguém gosta dele. Quando é pra gostar, ainda fica mal entendido e as pessoas voltam a não gostar dele. Cara, ficou muito bom isso no live action. Só que, né, coisas da vida, ele tá numa situação que ele tem que salvar a namoradinha dele, né? Daí ele fala, tá bom, então se for isso eu faço o que você manda. Eu viro esse detetive espiritual que você quer que eu seja. Se for pra salvar essa minha namoradinha aqui, porque se ela morrer, mais nada vale a pena. Então ele volta à vida e resolve esses casos sobrenaturais onde yokais e demoninhos estão causando no mundo real. Essa é a história de Yu Yu Hakusho. Diga-se de passagem também que esse primeiro arco, a primeira saga de histórias do detetive espiritual, eu não gosto. Eu sempre pulo isso no original, porque pra mim isso nunca foi o Yu Yu Hakusho. Pra mim era uma parte meio lenga-lenga, sabe? Que bom que o live action não tá me ouvindo. Ele realmente adaptou essa parte do detetive espiritual e deu muito bom. Nossa senhora, deu muito certo. É a primeira vez que eu gostei dessa parte, foi nessa adaptação do live action. Combina demais com live action. Acho que não combina com o formato original, nem com a adaptação do anime, mas com live action ficou muito bom. Ah, não sei se a interação com o rosto de ator, mas, meu, agora sim eu gostei do detetive espiritual, a ideia original do Togashi. Vale se dizer também, no primeiro episódio toca a musiquinha lá da abertura, o cara no caminhão tá escutando lá a musiquinha da abertura do anime, é só pra quem assistiu mesmo, pega ali na hora. Ah, também eles adaptam, eles já vão trazendo conceitos da frente lá da obra pra agora. Por exemplo, essa passagem dos yokais pro mundo real é meio que subjetiva. No anime e no mangá vai ficando mais literal mais pra frente, que tem um buraco, um túnel, né, que leva pro mundo do Magoi lá, o mundo dos demônios, né? Aqui vira já literal, é um buraco gigante no chão, né? E é dali que sai demônio. É, eu achei isso tranquilo, assim, normal. É, realmente, quando passa pra live action, seja série ou cinema, não tem tempo de ficar muito explicando as coisas ou deixando subjetivo, então deixa já jogado e objetivo, né? Pra o público entender e já se encaminhar pro importante da história. Eu achei isso bem de boa. Já no segundo episódio vai começar a adaptar o primeiro arco ali do Detetive Espiritual, onde tesouros sagrados do mundo espiritual são roubados e o Yusuke tem que ir lá investigar e retomar esses tesouros, né? Na história é um espelho, uma espada e uma joia. Esses tesouros, eles são realmente uma coisa canônica do Japão, existe mesmo. Eu não sei se são representações ou se o troço é realmente saiu da lenda, né? Eu acho que tem a lenda que a Yamata no Orochi, quando foi morta, de três rabos dela, saiu os tesouros, né? Um espelho, uma joia e uma espada, né? É, seja como for, o Japão tem isso em sua cultura, né? Esses três tesouros são fomentados, assim, no cânone do Japão, se isso existe mesmo. E no anime adapta isso, que o mundo espiritual tem esses mesmos tesouros, né? Cada um com uma característica especial. Aqui eu não gostei. Os caras adaptaram para tesouros modernos. Tipo, o espelho do Kurama virou um tablet. A joia do... lá do Goki virou uma bola pulsante. A espada do Rie virou uma daga. Então, eu acho que eu não gostei, não. Acho que perdeu essa mítica de tesouros. Virou umas quinquilharias ali do mundo espiritual. Tudo negro. Pra mim, perdeu o brilho. Mas, enfim. Adaptado. A primeira joia que suga almas do Goki ficou legal. Puta luta com o Goki. Meu Deus, que luta foda. Geralmente mangá e anime faz porrada, tá, 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 técnica, tá, 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 tá. Aqui virou uma porradaria franca muito bem coreografada. Ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo. Tem a parte daí do Kurama, né? Onde o Kurama, no mangá ele é descrito que o Kurama é bem andrógino. Acho que tem alguém que não sabe se ele é homem ou mulher. Aqui, pra mim, o Kurama é homem. Já de cara, assim. Eu acho que podia ter deixado a androginia dele mais ressaltada. Mas não incomodou, porque o ator é bom mesmo. Ah, então, tem todo o lance, né? Que o Kurama é o demônio da raposa. Ele tava se curando aqui. E se apaixonou, né? Não se apaixonou, ele se apegou à sua mãe, né, humana. E ele vai dar sua vida pela mãe, né? E o Yusuke não deixa. Compartilha sua própria vida para que os dois deem saúde para a mãe do Kurama, né? Assim, ganhando um amigo. Ah, nisso tudo que está acontecendo, o Kuabra já apareceu. A adaptação do Kuabra eu achei muito legal. O ator é muito carismático, que é necessário para o Kuabra. Esse cara que é um pouco lesadinho, cheio de vida e cheio de sensibilidade. Ficou muito bom a adaptação do Kuabra. Só acho que o roteiro podia ter deixado um pouco mais para ele, mas, assim, bem extra. Para mim, não incomodou. Para mim, ficou muito bem adaptado Kurama e Kuabra. Assim, pontos altos da série, foi esses dois. Agora chegou no episódio 3, que é o Riei. O Riei, cara, como é que você adapta um cara com cabelo espetado e é baixinho pra caramba, né? É um demoninho. Ah, de look e de ator, eu não gostei do Riei, não. Agora, a adaptação do roteiro dele, onde deixa ele menos malvado no começo. Porque na série, o Riei é aquele cara malvado, pegou a espada pra foder todo mundo. Aqui não. Já de começo ele rouba a espada para tentar achar a irmã. Eu achei isso muito bom mesmo. O Riei roubou a espada para ele conseguir cortar lá e fazer o terceiro olho na testa dele. Assim ele consegue achar a irmã. Achei isso muito bem adaptado, assim. Transformou arcos pífios no original para uma coisa bem bacana no live action. Já acelerou e deu profundidade assim pro Riei, que ficou muito bom mesmo. E outra coisa que foi boa, ele venceu o Yusuke na luta. Isso foi muito legal, porque isso dá justificativa pro Yusuke procurar a Mestra Genkai. Meu Deus, muito bom. Quando você assiste o mangá, assiste o anime e lê o mangá, o Yusuke ganha na sorte. Aqui não tem sorte porra nenhuma, ele perdeu mesmo. E foda-se. Então, disso ele vai lá pra buscar a Mestra Genkai, que é uma mestra super poderosa, e pode treinar ele. Outra coisa que adaptaram, né? O Kuabara vai treinar junto. No mangá, ele vai lá porque ele começa a ver espírito, né? Então ele queria pedir ajuda pro Mestre Genkai, ver se ele não consegue controlar isso, pra ele ter uma vida normal. Aqui não, ele já compartilha esse ímpeto do Yusuke de ficar mais forte. Eu achei muito bem, muito legal isso, porque os dois viram discípulos da Mestra Genkai. E durante o treino mortífero ali da Mestra Genkai com o Yusuke, o Yusuke cambaleia e fala assim, puta, não vai dar certo, eu não faço nada bem, isso aqui eu também não vou dar bem, vai ser um saco, não vou conseguir. E o Kuabra lá junto, se esforçando que nem uma mula, tentando quebrar um treinamento de quebrar pedra com madeira, e ele não desiste nunca, com a mão fodida lá, batendo naquela pedra, por tantas horas seguidas e não desiste. Isso traz de novo o ardil, o fogo de volta pro Yusuke. Ele inspira o Yusuke. Puta que pariu! Ficou muito bom. Excelente, assim. Nossa, quem adaptou isso realmente leu e entendeu tudo que o Togashi tinha escrito lá, né? De maneira mais devagar e mais demorada, né? Ele passou tudo pro live action, adaptando muito bem os conceitos da obra original, né? Que é isso. O Yusuke pode ser o cara forte, o cara porradeiro e tal, mas ele tem esse crescimento pessoal e é por conta dos seus amigos. Muito foda, muito foda mesmo. Vale dizer também, né, que aqui já tá começando a cortar arco, né? Na Mestre Genkai é quase que um torneio lá pra ver quem vai ser o discípulo. Tudo isso é cortado. Eles já começam a treinar. Acho que no mesmo episódio eles vão embora e o Toguro vai lá e mata a Mestre Genkai. Meu Deus, é muito rushado. Muito rushado mesmo. Pra mim não incomodou esse troço. Acho que realmente faltou tempo pra gente se apegar com a Genkai. Ao mesmo que os personagens se apegaram. Porque no penúltimo episódio 4, eles já vão pra lá pra salvar a Yukina, né? Que era a missão. Né? Tem esses humanos, pau no cu aí, que ficam torturando yokais. E uma delas é a Yukina, que é a irmã do Hiei. Então todo mundo embarca nessa jornada. E aqui vira um misto da adaptação do Torneio das Trevas. Por quê? Tem esse arco da Yukina, mas é meio que jogadinho ali para apresentar o Toguro. E depois eles vão para o Torneio das Trevas enfrentar o Toguro. Aqui eles já trazem todo o time Toguro para esse arco de salvamento da Yukina. Ficou muito bom. Ficou excelente. Para mim, já te falei, né? Esses arcos de detetive espiritual é um saco. E aqui, trazer o Toguro para essa parte, com todo o seu time, ficou muito bom. Até a ilha. É a ilha do Torneio das Trevas. Onde eles vão lá e tão... Teve todos os embates, né? Que nem no mangá. Nossa, a luta do Kurama contra o Karasu ficou muito bom. Nível de excelência o CGI lá do chicote. Depois aparece ele como Kurama Yoko. Muito foda. O Hiei... O Bui até ficou legal, mas as chamas negras do inferno lá... Não ficou tão legalzinho, ficou meio um CGI meio confuso. Mas enfim, adaptaram lá também. Não adaptaram o Kuabra versus o Toguro mais velho, que eu tava esperando a frase mais maravilhosa dita no anime, que as pétalas são de cerejeira, mas o homem é Kuabra. Puta, não teve isso. Caraca, era contra a luta contra o Toguro mais velho. Tanto que nem teve muito essa luta do Toguro mais velho. Porque eles estão perseguindo. Ele tá ali com esse embate. Só que o Toguro mais novo chega e dá um chega pra lá no irmão. Teve um pouquinho disso no mangá, mas ali foi assim, rushado. O Kuabra nem lutou de verdade, sabe? A espada Leizen dele nem foi muito utilizado nesse live action. Acho que por isso que eu falei antes que faltou partes aí pro Kuabra se mostrar, sabe? Teve essas lutas adjacentes e já começa a luta principal contra o Toguro. Aqui o Toguro me lembrou o nível de CGI do Matrix Reload lá de 2002. Achei que ficou bacana, tá, gente? Ficou bacana. Não, sabe, o Yu Yu Hakusho é uma carta aberta aos mitos e folclore japonês. Tem que ser um pouquinho pegas. Tem que ser um pouquinho cafona. E no live action eles se deixaram levar pelo cafone um pouco. Tanto que o altar lá do Koema... Me lembrou muito a Rita Repulsa nos Power Rangers. Eles se deixaram assim levar pelo um pouco do Cafoninha, pelo pouco do Piegas, e eu adorei. Eu acho que Yu Yu Hakusho tem que ser isso mesmo. Muitas pessoas que não estão acostumadas com essa linguagem japonesa vão achar meio estranho mesmo, mas para quem está acostumado vai entender de cara, né? Porque é realmente... Se você deixa muito dark, muito real, perde um pouco da magia, né? Que é essa coisa mais leve que é essas histórias de mangá e anime. Então, e do Toguro é a parte dark, né? Mas ainda tem esse um pouco assim, quando ele fica forte, né? Fica um pouco CGI de PlayStation. Mas a luta, as lutas ainda continuam muito bem coreografadas. Eles adaptaram ali uma luta entre os três contra o Toguro também, né? Mostra assim que o Toguro bateu nos três, então ele é forte pra um cacete. E muito bem, assim, quase que literal a adaptação do mangá, né? Que o Toguro mata lá o Kuabra. E é com isso que ele usa um Leigan muito mais poderoso lá, que não dá pro Toguro, né? Então, adaptação muito legal. Já tem esse lance ali de abrir o buraco do Makai, né? Muito legal também. O chefe do Toguro muito bem adaptado lá, um cara que não perde. Tem uma cena lá muito, que ficou muito legal. No mangá eles falam que ele nunca perde. Aqui eles colocaram ele pra fazer uma roleta russa de um tanque, né? Ou seja, roleta russa você põe uma bala no revólver. Aqui ele deixou um slot só, sem bala, e ainda atirou na cabeça e sobreviveu. Foi muito massa, assim, demonstrar realmente a sorte sempre tá do lado desse cara. Porque ele é um apostador, né? Ficou muito legal essa adaptação. Que mais? A morte do Toguro lá descendo pro inferno foi muito bacana. É uma das melhores partes, né? É uma cena que eu nunca vou esquecer no mangá. Quando ele é realmente derrotado e morto, o Koema até chega assim, ó, a gente pode te mandar pra um castigo bem de boa, porque afinal de contas você era um guerreiro honrado e tal. E o cara fala, não, eu vou pro pior dos infernos. E aqui acontece a mesma coisa, eles adaptam isso com uma rampa descendente, assim, que ele vai descendo. Ficou muito bom, né? Um cara que era atormentado. Eles fazem um paralelo com o Yusuke, né? Um cara que não consegue ali salvar os seus amigos. O Yusuke vai pra ficar mais forte, pra salvar os amigos de qualquer jeito. E o Toguro foi o cara que se vendeu, né? Deu a sua alma pra ficar mais forte e foi se perdendo nesse caminho de ficar mais forte. Um paralelo bem legalzinho que é construído aqui. E eu gostei muito. Gostei demais. Tem umas coisas que, assim, comparando com o live action do One Piece, que eles falaram assim, ó, isso aqui o povo do Ocidente não entende. É muita coisa de mangá. Nesse live action, como foi os japoneses que fizeram, eles deixaram algumas coisas que essa linguagem de mangá perdura. Tipo, eles olhando, caindo a cabecinha um pouquinho pro lado e falando, hã? Isso é muito mangá, muito japonês, sabe? Então aqui eles se permitiram deixar esse tipo de linguagem, que eu adorei, gostei muito, assim. Eu me deixa curioso para as próximas etapas, porque agora entraria no meu arco preferido do Torneio das Trevas. Eu não sei se eu gostaria de ver isso, porque eu gostei muito do live action do detetive espiritual, onde ele vai lá, investiga e se precisar ele dá porrada, sabe? E daqui pra frente no mangá é só porrada, não existe outra coisa, é só porrada. Então eu gostaria que continuasse na mesma toada, né? Eu acho que funcionou muito pro live action. E vamos ver, né? Muito provavelmente eles vão confirmar a segunda temporada muito em breve. E estou ansioso aí para que venha mais. Estamos numa boa temporada de live actions de animes, né? Começou com One Piece e agora tem Yu Yu Hakusho. Assim, e excelentes adaptações. Uma coisinha ou outra, mas excelentes adaptações. É 10 de 10, gente. É 10 de 10. Para quem é fã, vai gostar. Muito, muito bom. Então é isso. Esse é o comentário sobre Yu Yu Hakusho e o primeiro arco ali de histórias do mangá. É isso. Muito bem. Até a próxima.